Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Bem-vinda, Mafalda, bem-vinda aqui à mesa de cabeceira da Rádio Nova. É um lugar onde falamos de livros, claro, de autores, das descobertas dos nossos autores. E é um espaço onde agora vamos conhecer-te enquanto autora. Nós já te conhecemos enquanto atriz, também enquanto autora. Este não é o teu primeiro livro, mas nas minhas mãos tenho Aquilo que o Sono Esconde. É o teu novo livro, a tua mais recente obra. E é o livro que também nos junta neste encontro.
Não preciso de muitas desculpas para vir ao Porto. É sempre uma maravilha vir cá. O público do Porto é muito diferente do público de Lisboa. É um público mais caloroso. Uhum. E também com os leitores, quando venho fazer apresentações, feiras aqui a Norte, festivais de literatura, sinto sempre um calor diferente. Portanto, não preciso de muitas desculpas, é sempre bom.
Podes vir sempre que quiseres, está bem? Vem sempre que quiseres. Como é que nasce a tua vontade de, por um lado, pôres esta história mirabolante? E como é que decides, muito bem, vou publicá-la e vou fazer deste livro uma autêntica viagem meia louca para quem está a ler também?
Então, eu gosto sempre de navegar nestes universos semi-surrealistas, isso, mas muito próximos, que quase poderiam ali tocar a realidade. Ao mesmo tempo que gosto de fazer, em todos os meus livros faço, por vezes mais camuflado do que noutros, mas faço sempre uma certa crítica social. Este livro surge precisamente de uma história verídica que me foi contada por uma advogada minha amiga, que me falava de um caso de uma mulher que teve um acidente de viação que a deixou tetraplégica, uma mulher nova, da minha idade, e que, ao invés de ter o apoio da seguradora, claro, uma vez que o juiz determinou que ela teria todo o direito a receber uma indemnização que lhe permitisse remodelar a sua casa, ter os cuidados de saúde que precisa até ao fim da sua vida,
começar uma vida completamente adaptada.
Exatamente. Ao invés disso, a seguradora atribuiu a um analista que com eles colabora, que agora gosta-se muito desta palavra do colaborador, que lhe fizesse um verdadeiro, uma campanha de terror contra esta mulher, que a fizesse tentar que ela desistisse do dinheiro a que tinha direito.
Sim, essa não é a única história que conhecemos, infelizmente.
Pois eu pesquisei,
é uma realidade assustadora, sim.
O nível de terrorismo que é feito às vítimas absolutamente inenarrável.
Eu acho que é mesmo essa a intenção, fazê-las, vencê-las pelo cansaço.
Exatamente, e as pessoas estão tão assoberbadas pelo sofrimento físico que estão a sofrer e psicológico que não preciso desta outra batalha.
Não preciso de mais problemas, claro.
E dei por mim a pensar que tipo de pessoa consegue ter este trabalho, saber que o seu dia foi passado a infernizar a vida de alguém, que está vulnerável, que está fraco, que perdeu tudo, e chegar a caminha e dormir.
Uma boa pergunta.
Porque é um trabalho, de facto, o trabalho consiste em aterrorizar alguém que está vulnerável. Isto é fascinante, sociologicamente, eu dei para mim a pensar. E isto aconteceu num período em que eu estava muito sobrecarregada de trabalho e, por isso, talvez, a dormir mal e a ter muitos pesadelos. E os pesadelos sempre foram uma coisa curiosa que me levaram a pensar. Esta ideia já existia na minha cabeça, então juntei-a a esta outra ideia do analista de seguros. Porque sempre pensei, como é que nós, seres humanos, que nos traumatizamos tão facilmente, que somos tão frágeis emocionalmente, como é que nós sobrevivemos aos traumas, às violências, daquilo que passamos quando dormimos, dos constantes pesadelos que temos? Como é que não fica uma réstia de trauma, de medo, de impacto, não é? Como é que acordamos e fazemos tábua rasa? E foi essa ideia que me fez escrever este livro. Este livro explica. porque é que não nos traumatizamos?
Ainda não cheguei ao fim do livro, mas estou completamente viciada, porque é daqueles livros que nós começamos a ler e já não dá para parar. Portanto, vamos ter mesmo que continuar. A ação também é relativamente rápida, tem velocidade, portanto, dá para sentir muito bem esta vida. E acho que fazes isso muito bem, acho que descreves este Jaime. Há aqui pormenores neste analista que são muito reais. Também seria assim que eu o imaginaria. No meio desta pequenez de vida até. Estamos a falar de um analista que está com um apetite voraz, muito pouco sono, ele não tem a percepção de dormir. A Mafalda conseguiu ajudar o Jaime em alguma parte deste processo do sono, ou foi mais ao contrário? Ou o Jaime é que te conseguiu trazer coisas novas?
O Jaime é que conseguiu. O Jaime, como descobrirás quando chegares ao fim do livro, está um bocadinho para lá de qualquer tipo de salvação. Mas ele ajudou-me muito, como me ajudam todos os livros, porque o período em que eu escrevo é um período... Bom, agora estou sempre a escrever, porque desde que lhe ganhei o gosto com o primeiro livro nunca mais parei, e acho que fica uma sensação de quase de luto quando terminamos um livro, quando eu termino um livro, pelo menos... Fica uma sensação de vazio tão grande, quase como se me tivesse morrido uma pessoa próxima.
Claro.
Que reage começando logo a escrever o livro seguinte. E quando me deito à noite, a primeira hora, já de olhos fechados, é com aquilo que escrevi durante o dia na cabeça. A rodar, a rodopiar e a tentar encontrar caminhos possíveis para desenvolver no dia seguinte. Portanto, nesse sentido, fui embalada por esta história e pelo Jaime, enquanto escrevia o livro.
Como é que tem sido o feedback que te chega também das pessoas? Tem sido surpreendente também veres a reação das pessoas? Essa mesma reação surpreendida do público também te surpreende? Estavas à espera disto ou não tanto?
Eu estava com muito receio deste livro, porque apesar de eu já ter habituado as pessoas a histórias um bocadinho diferentes... Este é o meu livro mais bizarro de todos. É uma história a roçar o surrealista. E estava com muito receio como é que as pessoas iam recebê-lo. Mas lá está, eu quando escrevo só estou a pensar em agradar-me a mim. A ser honesta comigo e com aquilo que eu gosto. E depois penso que o leitor sente essa honestidade a ler. E é isso que também o faz não conseguir largar o livro. E tem sido muito, muito positiva. Acho que é o meu livro que está a ter no Goodreads, por exemplo. É o livro com a classificação mais alta que eu tenho, portanto, está a correr bem.
Sim, já falei com vários autores que também te recomendam, curiosamente. Como é que foi para ti o processo de escreveres este livro? Foi também um livro que escreveste de uma forma rápida, tensa, ansiosa? Ou teve esse lado mais catártico, mais de paz de espírito? Queria perceber também um bocadinho até que ponto é que a tua própria emoção também influenciou estas palavras.
Eu tenho sempre uma forma de escrever. Costuma-se dizer que há dois tipos de escritores: o arquiteto, que é aquele que estrutura toda a narrativa antes de começar a escrever, e o jardineiro. Eu sou o jardineiro, mas um jardineiro caótico, selvático, que não estrutura rigorosamente nada. Eu tenho uma ideia inicial,
vai seguindo.
E para onde é que começa, onde é que vai parar, quem vai aparecer, onde vai acabar, eu não sei. Se eu te desse agora o livro que estou a escrever neste momento para ler, saberias tanto como eu do que é que vai acontecer. E é um processo muito feliz. Eu sinto-me sempre muito em paz quando estou a escrever. Não me sinto nada tensa. É um processo altamente desafiante, surpreendente, porque me vou surpreendendo e espantando-me com as descobertas que vou fazendo ao longo da escrita. Isso para mim é que é o prazer de escrever, essa surpresa ao virar de cada esquina. Portanto, é um processo lento. Eu não demoro um ano e tal a escrever cada livro. Os meus livros não são grandes. Um dia em que escrevo uma página é um bom dia de escrita.
Boa, ok.
Porque ando muito para trás e para a frente, leio em voz alta, depois não gosto, corrijo. Portanto, é ali um processo de filigrana.
Muito
quase.
Bem.
Bordar o texto.
Sim, é um jardineiro, mas que leva o seu tempo. No meio do caos consegue organizar-se.
Um caos criativo, mas depois uma calma, claro, para plantar.
A tua ligação com os livros também não é uma coisa de agora, do que percebi desde miúda que consegues, consegues e que alimentas esta paixão, esta vontade de ler e de escrever. Consegues lembrar-te das primeiras leituras que tiveste ou daqueles livros que te marcaram mais?
Houve um livro que eu li, devia ter 9, 10 anos e que me marcou muito. É um nome impronunciável de uma autora do norte da Europa. É um livro que, entretanto, me desapareceu das mãos, que se chama Aldeia Adormecida, que conta a história de dois jovens adolescentes que acordam, depois vão num avião. O avião, supostamente, despenha-se, mas eles não têm memória disso, numa montanha, e eles veem-se abraços com um bebé que também sobrevive, numa aldeia, no meio das montanhas, numa aldeia abandonada. E fazem a sua vida aí. Portanto, eu já de miúda gostava, sim, de histórias com um certo grau de estranheza.
Sim, outras realidades e outras possibilidades.
E
isso
depois
é ótimo.
Comecei, pronto, a ler aquelas leituras emblemáticas, o 1984, O Admirável Mundo Novo, e fã absoluta de Saramago, que é o rei das distopias, para mim é o melhor do mundo, a escrevê-las.
Que bom. Portanto, perguntar-te por sugestões literárias ou por livros que queiras sugerir aos nossos ouvintes, por exemplo, Saramago teria que estar aí?
Sem dúvida, Saramago teria de estar aí. Para quem nunca leu Saramago, quem tem medo de ler Saramago, recomendo que comecem pelas Intermitências da Morte.
Devia de haver assim um livro, de facto, quem tem medo de ler Saramago.
Exatamente, porque as pessoas às vezes têm uma ideia preconcebida do que vai ser a experiência de ler Saramago, que não é
tão bom, não é?
Sim,
exatamente.
É tão bom.
Que livro é que sugerias, então?
As Intermitências da Morte, para começar, e o Ensaio sobre as Cegueiras, que é um livro que impacta qualquer pessoa, é impossível e tão fácil de ler.
São os teus preferidos?
Eu gosto muito do Levantado do Chão, Onde a Morte de Ricardo Reis. Bom,
todos.
Não li tudo porque não li os Cadernos de Lanzarote. Lá chegarei, mas estes são talvez assim os meus preferidos.
E o que é que tens lido mais? Recentemente, tens lido novas autoras, novos autores também, obviamente. Que tipo de leitor é que és?
Eu leio. Descobri há poucos anos a literatura oriental e comecei, fã,
sim,
de Murakami, descobri-o e devoro.
Sim, sim, compreendo.
E nos últimos anos comecei a ler muita literatura, porque meia culpa, acho que padecemos todos desse mal, desse preconceito inconsciente de ler mais homens que mulheres. Olhei um dia para a minha prateleira e vi: só tenho quase escritores homens. A maioria, 90% são homens. E disse: não, está na altura de dar a volta a isto. Não pode ser, então eu quero escrever e só, pois sou uma leitora só de homens. Não pode ser. E comecei a ler muitas mulheres, e muitas mulheres portuguesas.
Por isso é que também fazes parte do Clube das Mulheres Escritoras.
E descobri a incrível diversidade e qualidade daquilo que se escreve em português por mulheres. E, de facto, é muito rico o que se está a fazer hoje em dia na literatura portuguesa por mulheres. É extraordinário mesmo.
Se pudesses dar algumas sugestões, o que é que darias? Que livros tens na tua mesa de cabeceira, por exemplo?
Bom, os que eu tenho na minha cabeceira...
São outros.
Quero recomendar agora algumas mulheres portuguesas.
Muito bem.
Que li muito recentemente. Rita Cruz, A Menina Invisível. Um livro lindíssimo, absolutamente surpreendente, com uma escrita irrepreensível. Gostei mesmo muito, muito, muito. A Rita Cruz escreve muito bem. A Filipa Fonseca Silva, o último livro dela é o meu preferido.
Sim, também já passou por cá.
O Admirável Mundo Verde. É um livro necessário e muito bem escrito e que se lê muito depressa, muito rapidamente. Mas não só mulheres, homens da nova geração de escritores. Há uma vaga agora. A Filipa Amorim também é uma das poucas mulheres em Portugal a escreverem policiais.
É verdade, é verdade. Sim, sim.
Uma belíssima escritora também. Bom, e podia enunciar aqui muitas outras, e os homens também. Eu estou neste momento a acabar o livro A Última Ilusão, do Pedro Miguel Ribeiro. Estou a gostar mesmo muito. Como é que é o primeiro livro deste homem? Isso é que é espantoso. Como é que pode ser o primeiro livro dele? Porque ele tem uma facilidade e uma beleza, uma poesia nas palavras que é notável.
E então, e quais é que são os da mesa de cabeceira?
Então, neste momento na mesa de cabeceira tenho Dishiguro, Nunca Me Deixes, que é um livro que eu demorei muito tempo para pegar e agora que o agarrei estou só à espera, já comecei ali a folheá-lo, mas eu não misturo livros, okay. Não leio dois ao mesmo tempo, não gosto disso porque...
É um bocadinho confuso.
Um bocadinho, sim. Como namorados, não é? Um de cada vez. Só confunde-se e estou a terminar o do Pedro Miguel Ribeiro e depois tenho o Ishiguro para pegar. E o último que li foi o de Bulgakov, O Mestre e a Margarita, que é um livro, um clássico russo, fabuloso, recomendo a toda a gente. Estou farta de recomendar este livro.
Porquê? O que é que ele tem de fabuloso?
Ele tem crítica social com realismo mágico. É a história de um escritor e o seu editor, que um dia estão num banco de jardim, numa conversa, debaterem as discordâncias que sentem em relação ao livro que vai ser publicado. O autor não quer fazer aquilo que o editor quer que ele escreva. E de repente são abordados por um estranho homem de capa, que é nada mais, não dizendo mais, não fazendo um spoiler terrível ao Bulgakov, que não merece, o diabo, que vem com a sua comitiva a Moscovo. E o diabo vem travestido de homem e vem com a sua comitiva. Entre eles está um gato em tamanho humano que anda de pé e apanha o elétrico, e uma bruxa. Mas é tão extraordinária a forma como isto está escrito. Não é um livro de fantasia, nem nada,
sim,
que se pareça.
Sim, sim, sim. Mas dá-nos essas pistas de subconsciente, quase.
Sim,
não é?
Sim, é absolutamente fabuloso o livro.
É. E de alguma maneira, enfim, imagino eu, cruza-se com este teu universo. Agora estava a lembrar-me da parte do sono, que também vai a imensos símbolos e a imensas...
Sim, eu gosto muito disso.
Exatamente.
O mundo é tão surreal.
É que é mesmo.
Porque é que havemos de fugir disso na ficção?
Pois é, sim.
E é tão distópico também, muito mais distópico que utópico, infelizmente.
Tiveste algum sonho estranho enquanto escreveste este livro? Que te lembres que tenha sido assim absolutamente marcante?
Sim, enquanto escrevi este livro tive um sonho, não contei isto a ninguém, que corria num corredor. Corria e havia várias, um corredor infinito, a perder de vista, com portas dos dois lados, e alguém a seguir-me, no meu, mesmo em cima de mim, tão perto de mim que se eu me virasse para trás para ver, era apanhada, e se eu tentasse abrir uma porta e por acaso estivesse fechada, eu era apanhada.
Não podias
então,
parar?
Não podia parar, sempre em frente, a tentar olhar assim por cima do ombro, mas sem conseguir ver. E houve um dia que decidi, dias e dias disto, decidi, vou parar, da próxima vez que sonhar
sim,
isto,
sim,
vou,
ter essa consciência de
vou parar e olhar para trás. E eu consegui fazer isso.
Excelente.
E era eu.
Eras tu a apanhar-te a ti própria.
E acordei e nunca mais sonhei com isto.
Bem, que lindo.
Freud acho que explicaria, não sei bem o que isto quer dizer. Mas foi assim uma coisa que...
Chegaste onde tinhas de chegar, pronto.
Talvez.
Obrigada, Mafalda.
Obrigada,
conversa
eu.
Tão boa. Deixar também a nota então do livro novo de Mafalda Santos, Aquilo que o Sono Esconde, é uma edição da Suma de Letras. Obrigada, Mafalda, pela tua disponibilidade, por
eu
estares
é que
aqui.
Agradeço. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.